Me diga, quem é você?
Eu sou o Monkey D. Luffy, o homem que vai ser o rei dos piratas.
Tenho o prazer de anunciar a Alma 22.
Eu vou jogar logo a real. A gente vai ficar em silêncio um tempinho. E quando sair, você diz que tentou. Eu volto a não viver minha não vida e você vai pro além vida.
Mas as Dora Milaje não têm jurisdição aqui.
As Dora Milaje têm jurisdição em qualquer lugar que as Dora Milaje se encontrem.
Tem alguém nessa frequência? Alô, aqui... Fala, Abby, de Santa Bárbara.
Oi, Abby.
Estamos atrás de vagalumes. Eu sou vagalume.
Kara.
Você me reconhece, Cal?
Você é minha protetora.
Você e eu deixamos Krypton ao mesmo tempo, mas a explosão desviou a minha rota.
Começando mais um episódio desse podcast maravilhoso, o Dublaverso. E hoje eu tenho uma super, ultra, mega convidada. Uma pessoa que eu admiro demais o trabalho. E aposto que você, ouvinte, também deve gostar bastantão. Eu estou falando de nada mais, nada menos, de Carol Valença.
Aê! E aí, tudo bom? Oi, galera que tá ouvindo a gente. Cara, muito legal estar aqui, Juan. Obrigada pelo convite.
Que isso.
Obrigada mesmo por estar aqui no podcast do Dublaverso.
Show de bola. Eu quero agora estar te agradecendo publicamente, né? Pra todas as pessoas que estão ouvindo aqui, por você ter aceitado esse convite, por você ter falado comigo, tá dividindo aqui a sua história com os ouvintes do Dublaverso também, Carol.
Que isso, eu adoro sempre que eu posso. Sabe que dublador adora falar, né? O que tiver aí, a gente tá dentro e vambora, a gente quer se divertir.
Show de bola, show de bola. Carol, é o seguinte, eu gosto de sempre começar pelo começo, porque começar pelo começo é uma ótima maneira de começar, afinal.
É claro.
Eu queria saber do seu começo, no sentido de, você se recorda da sua primeira manifestação artística da sua vida?
Manifestação artística? Me recordo.
Opa.
Me recordo. Foi uma peça, quando eu era pequena lá, eu devia ter uns 7 anos, que eu fiz o Papai Noel. E eu só fiz o Papai Noel porque o garoto que ia fazer o Papai Noel ficou doente. E aí eu mostrei pra professora que eu sabia fazer ho, ho, ho. Aí ela falou, ah, então você faz. Aí eu fiz Papai Noel, cara.
Colocou a barbinha, a roupinha e tudo.
Eu lá com a barba fake. Aquela roupinha que a minha mãe teve que dar o sangue pra fazer, porque minha mãe teve que fazer.
Eu tive uma experiência muito parecida com a tua, mas eu acho que eu era um pouquinho mais novo. Eu acho que devia ter uns 5, 6 anos e eu já fui Papai Noel já. Em algum momento da minha vida.
Não, e pensando agora, né, analisando, eu achei muito legal da professora me colocar, porque assim, ela podia ter ido numa escolha óbvia de algum menino.
Sim, sim.
E não, ela foi lá e falou, ai, tá, Carol, você quer fazer, faz. Tá ótimo.
Pô, que legal. Eu tava esperando que você falasse alguma coisa relacionada à música, né? Porque você foi ou ainda é cantora?
Eu sou ainda, mas assim, muito, muito mais... Eu cantava mesmo de ter banda, essas coisas. Há alguns anos, antes de eu vir pra São Paulo, quando eu morava no Rio, eu tinha uma banda de samba de raiz. De criança, assim, eu só cantava pros meus parentes. Eu cantava... Muitos Chitãozinho Chororó, cara. Eu lembrando essas coisas, é muito nostálgico. Eu cantava muito Chitãozinho Chororó, muito sertanejo. E eu gostava de imitar o Edson Cordeiro também.
Caraca, Edson
Cordeiro. Eu ficava que nem uma louca em casa, sozinha, fazendo. Aí depois fazia pros parentes. Exatamente fora da casinha, assim. Eu não tinha... Tinha um gosto, assim, muito diferenciado pra música também. Mas aí, quando eu comecei com a dublagem aqui em São Paulo, eu meio que deixei isso de lado. Aí eu só canto na dublagem, né? Mas quem sabe mais pra frente, assim, eu não volte. Porque, cara, música pra mim é vida.
É libertador, né?
Nossa, eu curto demais.
Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou aí que era do Rio de Janeiro, residia lá, enfim. Tinha essa banda. E que momento você decidiu ir pra São Paulo e investir nas artes cênicas?
Então, nas artes cênicas, na verdade, eu comecei no Rio mesmo, né? Porque enquanto eu fazia faculdade de artes cênicas é que eu tinha essa banda. Mas eu já fazia artes cênicas lá e trabalhei com teatro lá há muitos anos. E aí, só agora, tipo, há 9 anos que eu vim aqui pra São Paulo e vim porque a minha namorada da época precisou vir pra cá trabalhar. E aí eu falei, ah, quer saber, vou. Eu já tinha feito o curso de dublagem com a Maíra Góes lá no Rio.
Sim,
maravilhosa.
Sim.
Quem não conhece a Maíra Góes, quem não conhece? Todo mundo conhece, mas quem tá lembrando, ela fez a Dory de Procurando Nemo.
Quando a vida decepciona, qual é a solução?
Não sei qual é a solução.
Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada, pra achar a solução, nada, Nada.
Dori, para de cantar.
E aí eu vim pra cá, e aí aqui eu falei, cara, vou então começar aqui, já que eu não corri atrás lá, só deu tempo de eu fazer o curso, eu vou correr atrás aqui. E aí corri atrás aqui, e aqui que de fato eu consegui iniciar, porque eu tava morando aqui, né, então. E foi muito bom.
Eu acho interessante porque, tipo assim, o Rio e São Paulo são os grandes polos da dublagem, desde sempre, assim, né? Você foi pra São Paulo por causa de um relacionamento.
E aí, como tava, já tava muito legal pra mim aqui, quando eu terminei, eu falei, cara, não... Eu até pensei, acho que eu vou embora, vou pra perto da família, dos meus amigos, porque não tô legal. Mas eu falei, quer saber? Eu tô bem, tô muito bem profissionalmente, sabe? A vida tá... Vambora, vou ficar aqui, vou fazer acontecer. E foi maravilhoso.
Pô, que legal que você seguiu em frente, né? Então já vamos entrar aqui no âmbito da dublagem. Como que foi a sua entrada na dublagem? Você conseguiu entrar no mercado de forma mais orgânica, de acordo com o que você foi fazendo as coisas, você foi sendo chamada, ou teve que persistir bastante no começo pra ir ali, né, entrar mesmo, se esgueirar ali pra conseguir o seu espaço? Como é que foi isso?
Vamos dizer que a entrada no mercado de dublagem é você... Claro, você precisa... É sempre bom, né, a gente contar com aquela sorte das estrelas se alinharem,
sim,
né?
Sim.
Você ir visitar o estúdio exatamente naquele dia que o diretor tal tá precisando de não sei o quê. Sabe quando dá essas coincidências assim? Nossa, que cagada! Deu certo! É um pouco disso, lógico, a vida sempre tem um pouco disso, né? Mas é aquele negócio, quando a oportunidade vem, você tem que estar preparado.
Com certeza.
E como eu tinha uma base muito forte de artes cênicas por causa da faculdade, fiz muitos anos de teatro, então a parte de interpretação na minha vida, ela tava muito, muito sólida. Embora a gente esteja sempre num aprendizado constante, a parte de interpretação, ela tava bem sólida. Então eu não era novata, como a gente chama quem tá começando, né? Eu não era novata de tudo, eu não tava verde, eu não era verde. Eu era verde na técnica de dublar,
sim,
né?
Sim, sim.
Agora, de interpretação, eu já manjava muito. Então, quando eu comecei, foi, de fato, orgânico, como você falou. Eu fiz uma coisa, a pessoa me viu ali, falou com outro, aí depois eu fiz outra coisa. Eu não acho que foi muito sofrido o meu início. E acho que foi por essa conjunção de talento, vamos dizer assim, né? Na verdade, esforço prévio, né? Dos meus estudos, mas essa sorte de estar num momento do mercado também que estava tendo muita produção e pouco profissional. Então rolou isso também, essa sorte. Então foi uma mistura de tudo isso. Mas eu acho que você sempre tem que estar preparado, cara, pra qualquer coisa. Porque você nunca sabe quando que a oportunidade vai bater.
Com certeza. Eu acho legal tocar nesse ponto, assim, sobre a entrada e também a permanência no mercado, né? Porque hoje em dia a gente tem muita coisa, principalmente nas redes sociais, a gente... Né, agora que a gente teve essa oportunidade de descobrir como que são, quem são as pessoas por trás das vozes, né? Então eu vejo uma galera, principalmente fã, que quer muito dublar e, né, mas a maioria não tem disposição de passar por um teatro pra acumular bagagem, né? Acumular experiência e, né, criar uma qualidade maior no seu trabalho, né? Então eu acho legal conversar sobre isso para as pessoas verem, né, como que funciona a entrada, como é que é, se é dolorido, se não é, o que que você precisa ter para não ser tão dolorido, para evitar algumas situações, enfim. E, pô, muito bacana.
A minha entrada em si, digamos, a minha aceitação no mercado de dublagem não foi complicada. Tudo bem, foi orgânica, ok. Mas eu tive que trabalhar de N coisas enquanto eu fazia o curso.
Uhum.
Enquanto eu trabalhava quando eu fazia teatro, porque o teatro não pagava as minhas contas. Eu trabalhei em restaurante, eu trabalhei no McDonald's, eu trabalhei em shopping, eu trabalhei em bar à noite, de madrugada, boate. Nossa, quantas vezes. Festa de criança, eu dava aula pra... Às vezes eu trabalhava em festa, em boate à noite, e de manhã eu dava aula de inglês pra criança. Então, assim, eu posso não ter sofrido na hora de ser aceita pelo mercado.
Sim.
Mas, assim, eu penei pra eu poder estudar e pra poder conseguir fazer os cursos e ter o dinheiro enquanto isso pra pagar minhas contas, né? Então, não é aquela coisa de flores, assim, que você vai e faz um curso... entrei, vida boa. Não, o negócio ali é complicado. E eu vejo muita gente que tá entrando na dublagem que ainda tem trabalhos de meio período. E aí uso outro período para fazer aquilo engrenar, né? Para fazer dar certo e até o momento em que ela consegue tirar a rodinha da bicicleta e seguir, né? E eu acho uma atitude muito inteligente, porque quando você se joga e às vezes a escala não vem, né? O trabalho não vem, você fica assim, ai meu Deus, preciso pagar minhas contas. Você acaba fazendo umas escolhas erradas, assim, sabe? Você acaba aceitando coisa,
né,
que não deve, por desespero. Então é muito melhor você, né, garantir aquilo e ir aos poucos mesmo. Só que a galera quer tudo muito rápido, né? E a galera, de fato, como você falou, não tá interessada em estudar interpretação, estudar teatro, estudar... Não tá. O pessoal quer realmente fazer um curso pra tirar o DRT, que é o registro, né, de ator, pra poder dublar. É isso. E todo mundo que vem me perguntar no Instagram, eu falo, gente, olha, quer fazer um cursinho de um ano? Ok, faz o curso de teatro de um ano. Mas pega toda oportunidade que você tiver, que te derem pra fazer uma peça, nem que seja o final do curso, que tem que fazer peça e tal, não sei o quê. Faz mais curso de interpretação se você puder.
Faz workshop.
Cursos rápidos,
faz...
se quiser. É, workshop, vai fazendo. E outra, treina em casa. Dublagem mesmo, vai se ouvindo, vai comparando com os profissionais que você vê. É claro que você precisa de um feedback de um profissional.
Sim.
Né? Porque você às vezes vai ficar pensando, nossa, eu tô muito bom. E não tá. Vamos ser sinceros. Às vezes você não tá, você acha que você tá bom, mas você não tá. Então assim, tudo bem, você vai treinar ali, mas é muito melhor se você treinar com um professor, alguém profissional. Então é muito legal fazer curso de dublagem.
Me conta uma coisa que eu fiquei curioso. Por que que você tá viajando, hein?
É porque eu vou ser o rei dos piratas!
Então, quer dizer que você também é um pirata, Luffy?
Sou!
O rei dos piratas é a pessoa que domina e manda no mundo todo! É aquele que conseguiu pôr as mãos no lendário One Piece!
Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu quero ser então você! Eu já decidi que vou me tornar o rei dos piratas! E é pra isso que eu vou brigar até o fim!
Eu já quero começar lá do topo, que a pessoa, eu sempre falo isso aqui, e é sempre um conflito dentro de mim quando eu convido principalmente um profissional de São Paulo. Porque São Paulo tem uma cultura muito gigantesca nos animes, impressionante quantidade de animes que vocês fazem e tal. E eu não fui uma pessoa que consumiu, principalmente na minha infância e tal, e você foi a pessoa responsável por eu... tomar coragem e assistir One Piece.
Que legal.
Eu tenho um amigo meu mais novo que ele sempre fala, pô, hoje eu cheguei no capítulo número 1000 e eu escutava aquilo, eu falei, meu Deus.
É muita coisa.
1000 capítulos. Ele não tem tempo de vida se somar tudo isso. Mas ele conseguiu chegar lá e eu falo, caraca, não vou encarar esse anime nunca, mas beleza. Aí chegou essa nova dublagem, dirigida pelo Glauco, feito na Unidub. Aí a Netflix tá aí nos abençoando, lançando as coisas aos poucos e tal. E você foi a pessoa, né, escolhida pra fazer o Luffy. E me diz como que foi essa experiência, como que foi primeiro, como foi esse teste. Você é uma pessoa que consome animes?
Eu não consumia, não. Na verdade, a única coisa que eu assisti quando eu era mais nova foi Cavaleiros do Zodíaco, pela televisão aberta, né? E eu era apaixonada, era louca, louca, louca em Cavaleiros do Zodíaco. Mas é engraçado que depois foram lançando os novos e eu não continuei. Não segui, não. E aí, fora isso, eu não assistia mais nenhum. Não tinha esse costume de assistir. Confesso que até hoje em dia não tenho o costume de assistir todos. Eu assisto um ou outro, principalmente os que eu tô. Mas não tenho nem tempo, na verdade, pra ficar assistindo todos. Os grandes, assim, Naruto, Dragon Ball, que todo mundo fala que assistiu, eu não assisti. Eu não vi. E aí eu fico assim, nossa, eu fico me sentindo um peixe fora d'água, sabe? Assim, duas pessoas precisam aceitar que eu não consumo animes com muita frequência. As pessoas, os fãs e eu. Preciso aceitar que isso é ok. Eu não preciso consumir
não,
todos.
Não, lógico, lógico. Não há necessidade disso. Eu acho que cada um tem seus gostos e tal. E o negócio é a gente focar no que a gente gosta, no que tá garantido ali. E enfim. Mas me fala sobre o Luffy. Eu quero saber como que você recebeu esse convite de fazer One Piece?
Então, um dia eu tava na Unidub, aí eu encontrei Francisco Júnior, ele falou: caraca, Carol, tu vai ter uma surpresa. Tu vai ter uma surpresa. Que não sei o quê. Cara, vai acontecer um negócio muito legal. Você vai fazer um negócio muito legal, um teste muito legal. Eu falei, gente, calma, Francisco. Aí ele, ai, aquele homem enorme, né? Ai, nervoso. Não acredito, eu quero te abraçar. Me abraçou, me beijou. Falou, você vai...
Cara, emocionadaço.
Eu falei, tá bom, tá. Aí eu fui lá fazer o teste, aí o Glauco falou o que que era, eu falei, caraca. E eu já tinha ouvido falar do One Piece, né, só não tinha assistido realmente. E aí ele falou e tal, eu falei, nossa, cara, o troço é grande. Aí o Glauco falou, você tem noção do tamanho disso? Eu falei, cara, não muita, tenho noção que é grande, mas não sei se eu tenho toda a noção que você tem. Aí ele, tá, pesquisa. Eu pesquisei, eu falei, cara, não acredito nisso. Aliás, as coisas acontecem na minha vida desse jeito, né? Quando eu fiz The Last of Us também, eu não conhecia o The Last of Us, o primeiro. Então, depois que eu fui descobrir o tamanho dele. E aí, continuando, né, o Luffy, vi isso, fiz o teste. Aí veio a resposta dos testes pedindo mais opção. Aí o Glauco, como assim mais opção, cara?
Ela é perfeita, vocês não estão vendo, velho?
Então, o Glauco ficou, na verdade, bolado porque a cena que foi de teste não foi escolhida por ele. E aí ele ficou puto da vida porque ele é super fã da série e ele sabe exatamente quais as cenas que vão ser legais pro teste, pro cliente lá ver se tem o punch, né? Se a pessoa chega. Aí ele mandou e-mail e falou, olha, a cena foi ruim, eu posso repetir alguns testes aí, te mandar de novo pra você ver e tal, nananã. Quer dizer, não sei se ele escreveu que a cena foi ruim, mas que ele queria mandar novamente. Aí que eu fiz de novo, e aí eu peguei. Aí eu fiquei felizaça, né?
Eu fiquei, tipo assim, boca aberta com o trabalho no One Piece, porque é uma coisa extremamente diferente de tudo que eu já ouvi você fazendo, né? É uma... Tipo assim, você escuta e jamais passa Carol Valente na sua cabeça, assim. Porque é um trabalho tão... Tão dentro do personagem, né? Tão dentro daquela persona que é o Luffy e tal, que é impressionante e me empolgou cada vez mais, principalmente por causa da dublagem. Eu não tô tão avançado no anime, eu comecei a assistir praticamente agora. E eu tô com essa ânsia de continuar, mas por causa da versão brasileira, né? E aí eu acho que eu vou acabar... eu tô curtindo muito, então provavelmente eu vou continuar assistindo e tal, mas eu acho que não vou ser tão xiita quanto o Francisco Júnior da vida, quanto um Glauco Marques da vida.
Cara, a gente se diverte muito gravando. Muito, muito, mas a gente ri muito. Ainda mais as ideias que o Glauco tem. Cara, ele é muito criativo, ele tem umas ideias muito engraçadas. E aí quando ele fala a ideia, eu rio demais. Aí quando eu rio, ele vê que a ideia dele deu certo. E aí a gente vai lá e coloca. E aí fica muito bom, cara. Eu adoro. Tem coisa que eu... Nossa, tem... Às vezes eu pego no YouTube cenas engraçadas de One Piece. Tô vendo aquilo em loop, assim. Eu fico rindo muito. Eu falo, gente, como a gente é trouxa.
Caramba. E tem algum ponto que você se identifica com o personagem?
Vários. O Luffy é muito parecido comigo. Muito. Primeiro que eu como tanto quanto ele. Só não como carne, que eu sou vegana. Mas, assim, eu como tanto quanto ele. Eu juro pra você. E falou em comida. Eu tenho certeza que o Luffy tem alguma coisa em touro no mar.
Astral dele.
Igual eu tenho, assim, porque a gente é parecido nisso. Muito inocente também, às vezes. E aí, isso também é parecido. Às vezes eu sou desligada. Tô assim, aí passa um negócio, aí eu vejo um negócio, aí já não sei mais o que tá acontecendo aqui. nisso a gente também tem a ver. E eu gosto muito do Luffy, cara, do jeito que ele é... Que ele é bobo, ele é engraçado também, sabe? Ele é simprão, cara. E esse jeito simprão dele me conquista total. Eu tenho muito, muito dele, ele tem muito de mim. Acho que a cada temporada que passa a gente fica mais próximo.
Pô, que legal. Eu vou continuar consumindo o anime, porque eu tô me divertindo bastante, né? Primeiro, né, eu tomara que esses 1000 episódios sejam dublados, de preferência, e vou continuar assistindo até onde dá, e se eu vi que é possível...
O lance é que, assim, apesar de serem muitos episódios, a Netflix vai lançando de pouquinho, né?
Então dá pra se organizar, né?
Então, o gap é muito grande, tipo um ano de um lançamento pro outro. E aí, nossa, super dá tempo de assistir e tem gente que assiste tudo em uma semana e aí depois fica assim, ah, e agora? Quero assistir, ai meu Deus, vou ter que esperar. Então eu acho que é tranquilo de chegar no 1000 nesse ritmo, assim, de boa.
Peraí, qual é a sua? Fala pra mim.
Joe, eu vivo minha vida aqui há séculos e eu nunca vi nada que me fez querer viver. Aí você apareceu. A sua vida é só ladeira abaixo e você tá igual louco tentando voltar pra ela. Por quê? Tipo, eu tenho que ver isso.
Me convenceu.
Eu já vi entrevista sua, você falando que essa personagem é praticamente você. Eu estou falando da 22 de Soul.
Nossa.
Soul facilmente foi o... acho que foi o filme que mais me tocou no ano de 2020. Eu acho uma animação, assim, genial. Genial. Essa semana eu reassisti, né? Principalmente pro nosso papo aqui. Quanto mais eu assisto, quanto mais vezes eu assisto, mais coisas eu consigo absorver sobre as ideias que o filme passa. Esse estúdio em específico, a Pixar, desde de muito moleque, assim, assisto as animações já com outro olhar, né? Desde sempre. E chegou Soul, assim, que é quase um... uma animação quase que específico pra adulto, saca?
É, não é coisinha de criança, né? Quer dizer... a criança entende uma coisa e a gente entende outra. Isso é muito legal.
E me fala como que foi esse trabalho, como que foi esse teste, como que você se relaciona com a 22, né? O legal é que logo, quase após o filme, teve até um curta-metragem dela, né?
Teve. Teve um 22 contra o mundo, né? Então, a 22, cara, eu tinha um sonho de fazer uma personagem assim... importante, né, pra um filme da Disney Pixar. Pixar principalmente, porque eu sou exatamente como você. A Pixar me toca um lugar que eu não sei. Sempre choro, sempre saio dos filmes tocada, né? É muito louco o que acontece. E aí eu sempre tive esse sonho, assim, eu falei, cara, vamos ver, um dia vai chegar. Vai chegar. Minha hora vai chegar. A Pixar não vai parar de lançar coisa. Eu não vou sair do mercado. Então, minha hora vai chegar em algum momento. E aí, quem espera sempre alcança, né? Aí veio, na verdade, o Thiago Longo, que é o diretor, me chamou pra fazer o trailer. E você fazer o trailer de um filme pra cinema assim, não é garantia de que vai ser você. Isso é muito louco. Aí você vai e faz o trailer. Aí você sai dali. Ah, mas por que eu tô dizendo que não é garantia que vai ser você? Porque, às vezes, o marketing da empresa, né, do estúdio que eu digo é Disney Pixar, né, não o estúdio que a gente grava aqui, eles resolvem contratar Star Talent pra poder dublar. Então nunca é garantido que é você que vai fazer. Então, a 22, eles estavam, eu acho, pelo que eu ouvi assim, com essa ideia de botar um Star Talent. Só que aí a gente estava no meio da pandemia. O filme que era pra ir pra cinema acabou não indo, foi pro Disney Plus, justamente porque as pessoas não estavam indo ao cinema aqui, né? Então, é o que eu disse, quando as estrelas se alinham, a coisa acontece. Se fosse um Star Talent, não seria eu. Se não estivéssemos na pandemia, talvez fosse o Star Talent. E aí não seria eu, né? Então, cara, foi no momento certo. E aí acabou sendo eu, e foi maravilhoso, porque a 22 pra mim é um personagem que eu vou levar pra vida, eu tenho ela aqui comigo, eu tenho 3 bonecos dela aqui comigo, e esse filme me tocou demais, e ele veio num momento muito certo, assim, a gente tava vivendo uma pandemia, o início dela, e o filme fala dessa questão da vida, do propósito de vida, e, né, e eu acho que tocou mais a gente também por esse momento, né, em que ele foi lançado. E realmente, eu me vejo muito nela, esse jeito dela gaiato, de cara, ficou... foi muito bom de dublar, gente. É uma personagem que eu carrego no coração, assim, nossa... a vontade que dá é de fazer uma tatuagem dela em mim, mas eu não vou fazer, porque vai doer. Mas eu, entendeu? É muito amor.
Esse filme, ele veio nesse momento, né, de fragilidade, assim, pro mundo inteiro. E o legal é que você falou também do Star Talent, né, que eu lembro que um dos filmes, assim, que trata de temas muito parecidos, que foi o Divertidamente lá em 2015, praticamente todos os personagens ali principais eram Star Talents. E no Soul só tem quem? A Luciana Mello, eu acho, que fez a... E só... E de resto, tipo, você deu um showzaço, o Jorge Lucas deu um showzaço.
Nossa, o Jorge, gente. Eu acho que, inclusive, o dele também tinha chance de ser Star Talent. Tanto a 22 quanto o personagem do Jorge.
Assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi o Jorge Lucas no filme, porque eu lembro que os trailers foi feito pelo Nestor Chiesse, né? Que é um cara sensacional também, né? Isso a gente não pode negar.
Maravilhoso, que isso.
Mas aí, sabendo que era o Jamie Foxx, tal, do original, falei, pô, o Jorge Lucas se daria tão bem aqui e tal. Tem um negócio também do, tipo, é o primeiro protagonista negro da Pixar. Eu achei legal que, tipo, o Jorge Lucas e tal.
Questão da representatividade também chega na dublagem, né? Muitas vezes, quer dizer, mais agora, né? Mas também tem chegado agora na dublagem. E eu acho isso muito legal, acho legal mesmo.
Tipo, parabéns demais por esse trampo. Uma personagem que surpreende. Ela não é só uma protagonista, é uma coadjuvante, é uma co-protagonista, né? Porque o filme ele te subverte colocando a 22 no corpo do Joe durante praticamente o filme inteiro. E não tinha isso no trailer, não tinha isso em lugar nenhum. E foi uma baita de uma surpresa legal pra caramba. Então, parabéns por esse trabalho, Carol.
Ah, valeu, valeu.
Com tempo, vontade e recursos, a programação do Soldado Invernal foi removida de você como uma pele podre.
E eu sou grato por tudo que você e a Shuri fizeram.
Zemo assassinou nosso amado Rei T'Chaka, na ONU. O homem que escolheu a nós, que escolheu a mim para protegê-lo. Vamos levá-lo para a balsa. Seria muito prudente que você não aparecesse em Wakanda por enquanto, Lobo Branco.
Hoje em dia a gente tem muitos filmes de super-heróis saindo o tempo todo. A Marvel é uma grande... Praticamente ela querendo ou não, ela é líder do mercado, né? Nesse requisito, porque ela conseguiu não apresentar, mas estabelecer uma tendência de mercado, que é esse negócio de filme conectado, de universo compartilhado e tal. Então, eu já tive a oportunidade aqui no Dublaverse de conhecer várias vozes de vários super-heróis legais pra caramba. Então, falando de Marvel, você também tem uma personagem nesse universo, que é a Ayo, que é uma Dora Milaje, que não é qualquer Dora Milaje. Ela é Dora Milaje, que tem a frase mais incrível de uma Dora Milaje.
É, as Dora Milaje têm jurisdição onde as Dora Milaje estiverem.
É isso aí. Você tem essa personagem desde 2016, lá no Guerra Civil, e vem aqui, tipo, ano passado você tava aí também, né? Ela, a Ayo representando lá na série do Falcão e Soldado Invernal. Também quero saber mais sobre essa personagem, como é que é ter feito ela.
Eu tenho uma coisa eu gosto muito quando me dão personagens femininas empoderadas. Eu adoro fazer menino, adoro quando eu faço mocinhas, adoro. Tudo é muito divertido. Eu amo o que eu faço, né? Qualquer coisa que eu faço que eu tenho que gravar é muito legal pra mim, porque o trabalho é apaixonante. Mas, cara, fazer mulheres empoderadas, poderosas, assim, porra, dar um pau no Capitão América.
Pô, isso é, sabe, animal.
São coisas que... São coisas muito legais de fazer, cara. É muito bom. E eu fico sempre muito feliz quando eu vejo que tem personagens mulheres nesse lugar, né? De poder, assim. Sendo representadas dessa forma. E eu tá ali, fazendo parte. Isso pra mim é muito, muito, muito legal. E tô aí na esperança da Marvel fazer uma série sobre isso, sobre as Dora Milaje.
Seria incrível. Eu quero muito que também a Ayo tenha uma cresça, assim, em questão de importância, né? Porque a gente tem o próximo Pantera Negra, né, o próximo filme do Pantera Negra, né? E ela sempre foi, tipo assim, a segunda no comando, né? Porque a gente tem a personagem da Nagurira, né? Que é a Dora Milaje principal e tal. Mas ela sempre tá ali, né? Espreitando, tanto que foi ela escolhida pra fazer ali aquela conexão no Falcão e Soldado Invernal, né? De tomar as rédeas ali da vingança contra a morte do T'Chaka, que é o rei. Pô, animal. E todo aquele backstory também, junto com o Soldado Invernal, que ela ajudou a desprogramar ele também. Eu acho que é uma personagem que ela tem muito a acrescentar nesse universo, né? Tem muito que crescer também, acho que principalmente nesses próximos filmes e tal.
Ah, é muito legal, né? Você fazer parte, assim. Ah, eu tenho uma personagem da Marvel, né? Ah, eu tenho uma personagem. É muito bom.
Meu nome é Kara Zor-El. 24 anos atrás, o meu planeta Krypton estava em grande perigo. Meu primo, Kal-El, foi enviado a um planeta chamado Terra para sua própria segurança e proteção. A história que você não conhece é que eu fui enviada para protegê-lo. Quando eu cheguei, eu ainda era uma menina de 13 anos. Mas neste tempo, meu primo Kal-El cresceu e se revelou para o mundo como o Super-Homem.
A gente pode ir pro outro lado, que é na DC, que você já foi a Supergirl, já foi... Era Venenosa. Pô, a Supergirl, assim, o principal produto onde a tua voz foi estabelecida, eu acho que foi no Injustice, né? Porque a gente teve aquela troca na série da Supergirl.
Como na série a troca foi na segunda temporada, né? Então, mas no Injustice, é verdade.
Eu achei um lance bem legal, assim, terem te estabelecido na personagem, né? Porque você tem uma história pregressa, né?
Quando me chamaram, eu falei, caraca, que legal, cara. E apesar de eu ter saído da série, tô aqui no game, nossa, animal. Curti demais.
E você lembra como que foi o teste pra fazer tanto a série quanto o game?
O game não foi teste, foi direto. A série foi normal, foi como um teste normal, assim. Cheguei no estúdio, aí foi lá, você vai fazer teste pra isso aqui. No início, tipo, as primeiras cenas do teste, ela tava de roupa normal, tava normal, né? Porque quando você chega, a pessoa não fala direito, assim, o produto, sabe? Aí depois eu vi, assim, aí tudo fez sentido na minha cabeça, não sei onde eu tava com a minha cabeça, que eu não prestei atenção direito, não sei o que que tava acontecendo na minha vida. Aí depois eu falei, que? É a Supergirl? Aí o diretor, é. Aí eu falei, que maneiro! Aí eu já saí. Aí quando você percebe o que que é, né? Aí você já fica nervosa, né? Aí você fala, meu Deus do céu, aí você já começa a gaguejar, já começa a errar. Mas aí deu tudo certo, e aí passei, eu fiquei, nossa, que legal. Tava começando na dublagem na época. Foi bem no meu início.
Pô, eu espero que não tenha te traumatizado no sentido, tipo, tu só teve a oportunidade de fazer a primeira temporada, os restos foram pro Rio.
Ai, é chato, né? Foi muito chato na época. Quando eu descobri, foi muito chato, foi horrível. Foi horrível, parecia um tchon.
Teve o lance também da Era Venenosa em Gotham, né?
Qual o seu nome?
Ivy. O meu nome é Ivy.
De onde você é?
Gotham.
A Era foi porra...
Que foi do nadão, desculpa, também.
Não, foi uma raiva, porque trocou a atriz. Então, quando troca a atriz, a gente troca o dublador. Não mantém o mesmo. E eu falei, pô, o que essa atriz tinha que sair, cara? Nada a ver. Aí não teve jeito, mas o da Supergirl foi uma facada no coração. Porque, assim, era uma época... em que, agora no remoto, você consegue manter os personagens. Se muda de praça que a gente chama, né, Rio, São Paulo. Se muda de estado, você consegue manter. Mas quando foi a Supergirl na segunda temporada lá, não tinha como manter. Não tinha como ficar aqui gravando lá também. Então nem cogitaram a possibilidade de me manter, na verdade. Puta, foi chato pra caramba.
A Era Venenosa, acho que eles nunca conseguiram estabelecer muito bem na série, no sentido de, houve, tipo, três atrizes pra uma mesma personagem. Tipo, se passando mais ou menos na mesma época, assim, eu lembro que na primeira temporada ela era uma criança. E aí, do nada, muda pra uma atriz adulta já, depois muda a atriz de novo. Então, acho que eles nunca souberam trabalhar, assim, nesse sentido com a personagem. O legal é que você teve essa passagem por essa personagem que já é clássica, vilã do Batman.
Vilão.
Teve a passagem também pela Supergirl. Eu queria saber como que é a tua relação com games.
Quando eu era novinha, eu tinha lá um Mega Drive, jogava todo dia. Tinha tempo, né? Não tinha um boleto pra pagar. Aí hoje em dia, aí fui crescendo, foi ficando só de fliperama de quando eu viajava, tipo, de bobeira. Ter um game em casa, um console mesmo, eu não tenho. Até hoje, agora é capaz de eu comprar, mas assim...
É óbvio que a gente não pode deixar de falar da Abby.
Joel, parece até que já ouviram falar da gente.
É porque já ouviram. Joel Miller.
Quem é você?
Adivinha.
Fala logo o discurso que você preparou e acaba logo com isso.
Seu velho idiota. Seu fim não vai ser rápido. Para! Para! Larga a arma. Larga a arma! Merda! Eu sei porque matou o Joel. Ele fez o que fez pra me salvar. É por minha causa que não existe cura. Sou eu que você quer. Você matou meus amigos. Deixamos vocês viverem. E vocês jogaram fora! Nunca mais apareça na minha frente.
Eu tive uma oportunidade muito incrível aqui de também conversar com a Bruna Mata. E quando eu falei pra ela da minha experiência com The Last of Us, eu quase chorei.
Que legal.
Porque o segundo jogo, em específico, ele me fez ter, eu acho que, a maior experiência audiovisual da minha vida. Nenhum filme me fez ter tantas emoções ao mesmo tempo, nenhuma música, nada.
Nossa, que legal.
Acho que o conjunto da obra The Last of Us, eu jogava o jogo, eu tive que parar várias vezes porque eu tinha crise de ansiedade. Eu tinha ataques de pânico. Porque eu tava tão envolvido naquela história, naquela jogatina, enfim. Eu acho que o videogame, ele tem um lance de te colocar... Beleza, ele tem uma história ali que você tem que acompanhar, mas ele... Sabe, tipo assim, ele coloca uma arma na tua mão e tu... Tem a opção, você, jogador, tem a opção de apertar o gatilho ou não, ou fazer aquilo de uma outra forma e tal. Eu acho que o lance de imersão, né, e a localização de games, ela trouxe uma... Ela agregou tanto, justamente esse lance de imersão gigantesca, porque você não precisa agora estar, enquanto atira, tá escutando, tá tentando ler a legenda. Hoje é tudo no seu fone, você tá escutando as informações.
Exatamente.
E vai jogando ali de boa. Pô, a Abby, eu acho... uma baita de uma personagem. Assim, eu acho ela super injustiçada em alguns grupos, porque as pessoas têm tanto aquele negócio, tipo, não, ela matou o Joel. Não, ela bate na Ellie, que tem aquele embate final dela no jogo. Depois que eu joguei, né, eu fui ver a reação da galera fazendo gameplay e tal, e a galera, tipo, não, não quero fazer isso com a Ellie, não sei o que. Eu falei, cara, você jogou esse jogo, você viu essa história, tá ligado? O Joel, cada personagem que a gente matou no primeiro, com o Joel no primeiro jogo, tinha também uma história diferente. Cada Né? A Abby é justamente isso.
Exatamente. A profundidade disso, gente, é um absurdo. Vai muito além de tudo, assim. Você se pega pensando, nossa, então, peraí, eu tava com ódio dela, agora eu tô vivendo na pele dela, e agora eu tô vendo que até que ela tinha motivos, e aí você começa a lutar contra si mesmo, você começa a entrar numa negação daqueles seus pensamentos de compreensão.
Rever alguns conceitos seus, do seu ser, por causa de uma personagem de jogo de videogame, olha que incrível isso. E me fala como que foi também o período de gravação, porque localização, né, vai chegando de pouquinho em pouquinho e vocês vão...
É, foi um ano.
Gravando, como é que é?
Foram quase uns 11 meses, 10 meses, alguma coisa assim, pra gente gravar, né? Porque o material ia chegando conforme eles também faziam lá, né? Às vezes a gente gravava com a referência do áudio só, às vezes a gente gravava também com a referência da imagem dos atores com os mocaps na cabeça, né? Então, foi uma experiência meio de tateando mesmo, assim, pra ir fazendo. Todo mundo junto, aquilo foi nascendo, né? E foi muito legal do início ao fim, cara. Foi o André que me dirigiu também, ele ia me dando as informações, mas ao mesmo tempo ele me deixava descobrir o negócio, sabe? Meio que ao mesmo tempo, pra eu guardar aquela emoção toda, né? E foi isso que ele fez com a cena da Abby matando o Joe. Ele que não me falou, botou pra eu assistir, e aí eu assisti, e aí eu fiquei com aquilo assim, eu fiquei um tempo assim, em silêncio, cara, só tentando entender, pensando, meu Deus. Porque a cena dela matando o Joel, a gente tinha imagem. Essas cenas assim, que são muito icônicas, os caras geralmente, eles tentam mandar um material um pouco mais robusto, que é pra você ter aquela emoção, né? Então, eles tinham essa imagem. É, o estúdio tinha essa imagem. Cara, nossa, eu não sei nem descrever o que eu senti na hora, assim. E olha que eu não joguei o primeiro. Eu não tinha qualquer relação com o Joel. Eu, Carol. Eu não tinha. Ai, nossa, ele era tão legal. Não tinha, entendeu? Mas aí, quando eu vi, eu pensei, nossa, me fudi agora. Vão me odiar pro resto da vida.
Eu lembro que teve até uns lances, tipo assim, da galera atacar tanto a atriz que interpretou, a moça que serviu de modelo. E tipo assim, caraca, a galera não tá conseguindo separar uma coisa. Parecia aqueles vilões de novela que ia pra rua, as velhinhas começavam a bater no cara.
Isso que ainda a tecnologia não tá tão avançada. Imagina lá na frente, quando a gente chegar e for igual o Black Mirror, daquele...
Se não conseguir identificar, separar uma coisa da outra, né?
É, imagina.
Tão bem feito.
Não, gente.
Das coisas que eu tive a oportunidade de jogar, pra mim é a melhor localização de games disparado, assim.
Ai, que legal. Né?
Daquilo que eu consumi.
Sim, sim, claro.
Porque eu acho tão... O trabalho de vocês é tão refinado, é tão incrível, o quanto que tantas as limitações que vocês têm durante a gravação da localização, né, saiu um resultado tão natural e tão bem feito. Isso foi fundamental, assim, pra toda essa experiência que eu te falei que eu tive com o jogo.
Eu agradeço muito por ter tido como base o trabalho da Laura Bailey, porque, assim, ela é fodarástica. A mulher é bizarra. E aí, como eu tenho que ouvir e replicar, repetir, né? Claro que do jeito brasileiro, mas eu consegui entender, mesmo sem estar vendo a cena, eu consegui entender tudo que ela estava passando. Era muito claro para mim. Então, ter tido ela como base também ajudou muito no trabalho, né? Porque ajuda demais, assim. É a referência que a gente tem. Se a referência é boa, pô, a chance da dublagem também, da localização também sair boa é muito maior, né?
E agora uma pergunta de fã. A Hebe, ela te impactou de algum sentido, tanto no pessoal quanto no profissional?
A Hebe foi um divisor de águas, na verdade, na minha vida, no profissional, né? Porque é uma personagem que fez muito sucesso, é uma personagem muito grande, o game é muito grande, ela teve muita força na história, no contexto.
Pô, metade da história é ela, né? Ela é literalmente um espelho pra Ellie. Basicamente a mesma coisa, uma tá procurando vingança, a outra vai e se vinga, e até a morte dos amigos também são parecidas, as situações e tal, e é muito, muito louco essa coisa espelhada, assim. Eu acho, nosso jogo pra mim é uma coisa...
É o grande diferencial, assim, do jogo, né? E aí, por ter essa força, por ser, assim, um jogo que muda tanto a cabeça das pessoas, que deixa todo mundo tão doido, que teve esse impacto na minha vida, né? Porque veio muita gente falando que era fã do jogo, que gostava da Hebe por causa de mim, da minha voz, que isso fez muita diferença, que eu consegui passar também a fragilidade da Hebe. Então, isso pra mim foi muito bom. Esse feedback é muito bom, né? Como profissional, você tem um feedback bom do seu trabalho, porra.
E, pô, sensacional esse... Eu acho que The Last of Us é um produto que vai ficar marcado assim, na minha memória pro resto da minha vida. E cada ator que fez parte da localização tem uma importância nessa questão, assim, pessoal pra mim. Tipo, a minha experiência teria sido completamente diferente se eu tivesse jogado só no idioma original, lendo legenda, penando ali pra... Pô, vocês fizeram um trabalho, assim, que eu levanto da cadeira, bato palma. Se eu estiver passando na rua, assim, ó, começa a aplaudir.
Hebe! Ai, que bom, obrigada.
Sensacional, sensacional. Eu queria saber como é a tua relação com os teus fãs, com as pessoas que vêm te mandam mensagem, se você gosta desse tipo de assédio das redes sociais, se dão, como é que se relaciona com isso?
Ah, quem não gosta, né? Todo mundo gosta. E eu adoro, às vezes eu tô, tipo, sem fazer nada, aí eu posso entrar no Instagram, sempre tem uma mensagem de alguém, e aí eu começo a conversar. Tem fãs meus que eu tipo, sou amiga, assim. E é muito legal isso. É uma pena que muita mensagem fica parada lá naquele negócio de... Nas solicitações lá que... Que isso eu descobri depois de muito tempo também. Olha como eu sou lesada. Cara, muito louco. E aí, eu entro, converso. Às vezes não dá pra não dá tempo de falar com todo mundo, mas sempre tô lá, sempre falo. Às vezes eu não sou muito de postar.
Entendi.
Eu não sou muito ativa de fazer post. Ai, vou fazer post pra manter a interação de não sei o que das quantas, do Zezinho. Não, não sou essa pessoa. Eu só posto quando realmente eu tenho muita vontade de postar. Stories eu sempre tô botando besteira lá, coisa engraçada eu vou postando. Mas fazer, postar, escrever e tal, não sei o que, é uma vez ou outra, assim. Eu tô muito inspirada.
Tu costumava, né, antes da pandemia, frequentar esses eventos geeks, era convidada e tal?
Ah, sim. Cara, não muito, sabia? Não muito, porque eu não tinha muitos personagens nem de anime, nem de game. E aí veio tudo junto. Veio a Erza de Fairy Tail, veio o Luffy, e o game, né? A Hebe, e tudo. Tudo veio agora. E então agora, depois da pandemia, estão surgindo os convites pra poder ir nos eventos geek. E isso, eu acho isso incrível, porque eu adoro. Aí eu quero tirar foto com todo mundo. Eu fui num... Eu e a Luísa Kaspar, e a gente fez a inauguração de uma loja, né, de games, no interior aqui de São Paulo, Vozão Games. Muito legal. Eles fizeram... Gente, você não tem noção. Eles fizeram na loja, eles botaram a metade do carro, assim, do The Last of Us, e a outra metade no teto, caindo. É bizarro, é maravilhoso. Depois você procura na internet. Ih, tô aqui fazendo...
Eu acho que eu já ouvi falar desse Vozão Games.
Então, Vozão Games, depois você olha lá.
Do projeto da Luísa, alguma coisa relacionada a isso.
Então, foi, é, eles foram os principais patrocinadores do... Quer dizer, patrocinadores, não, mas os que deram uma boa contribuição do projeto da Luísa. E foi incrível, foi maravilhoso, eles são uns fofos, assim. E aí, lá nesse projeto, a gente... foi pra tirar foto, dar autógrafo e etc. E a gente não conseguia ir embora, porque a gente quer conversar com as pessoas, a gente quer conversar, tirar foto, e aí alguém chora, a gente vai, abraça, dá água, senta com a pessoa, fala, conversa, isso, como é que tá a sua avó, a sua mãe, sabe? A gente perde a noção, assim. Então é muito bom, esses eventos geeks são muito legais, cara.
Pô, que maneiro que você tem essa relação com a galera e tal. Agora me fala como que você tá enxergando esse mercado de dublagem nos dias de hoje. A gente já tinha passado um pouco nesse lance da representatividade. Então eu queria, sei lá, desenvolver um pouco mais isso. Eu não acho que voz tenha um corpo específico. Eu acho que sempre tá a favor do trabalho, né? Eu já tive essas discussões com alguns outros atores aqui também. E como que você enxerga essa relação hoje em dia?
Olha, eu acho que a representatividade é importante no sentido de, por exemplo, a gente não tem, eu falo aqui do mercado de São Paulo, mas eu acredito que no Rio também, a gente não tem muitos dubladores trans, por exemplo. Entendeu? Por que que não tem? Porque gente querendo ser dublador tem bastante. Trans, binário, não binário, todo mundo. Todo mundo quer tem fã em tudo que é lugar, né? Que quer ser dublador e, enfim, profissionais. É, e por que que não tem? E aí a gente vê, às vezes, personagens, né? Que aparecem. E aí, pô, por que não, né? Colocar a pessoa, se a voz casou e tal, e ai, é um homem trans, é uma mulher trans, é um preto, é uma... Sabe, por que não colocar pra fazer? Pô, teve lá a Rei Leão, a galera que fez lá, que fez a dublagem. Pô, muito legal. Eu adoro quando me chamam pra fazer personagem lésbica. Eu adoro. Pô, eu dublei agora a... Eu era muito fã de Del Ward. E aí voltou agora uma nova geração de Del Ward, que é uma série de mulheres, né? Tão lésbicas, amigas lésbicas e tal. E aí, quando veio e me chamaram, eu falei, nossa, cara, que legal. E me chamaram a Mumazink, chamaram a Cássia Bichélia. Todo mundo, assim, representatividade total. E a gente ficou super feliz por isso, né? E acaba que se a pessoa descobre quem foi que dublou, e a pessoa é fã daquela personagem, descobre, ah, foi a Carol que dublou, deve pensar também, nossa, que legal, que ela também, né, é daquele mundo, daquele universo. Eu acho muito legal e acho muito importante também para a gente incluir todas as pessoas no mercado, todas, independente de qualquer coisa, tipo, sabe, todo mundo. A meu ver, assim, eu sou muito pró isso daí e acho que tem que rolar mesmo e é isso.
Pô, eu acho muito, muito maneiro as próprias produções, né, tá trazendo cada vez mais personagens diversos. Acho que o grande lance das histórias, né, dos filmes, das séries, dos jogos, é fazer com que a pessoa crie uma relação com aquilo pra poder embarcar na história. E quanto mais personagens diversos ter, mais pessoas vai alcançar e tal. E agora a pergunta final, pra gente finalizar aqui de uma vez por todas, que é, qual que é a importância da dublagem na tua vida?
Cara, a dublagem me fez perceber que era possível pagar minhas contas trabalhando com arte. Antes de eu começar a dublar, eu não conseguia fazer isso. Como eu te disse, eu trabalhei em milhões de coisas e coisas aleatórias. Eu trabalhava no que tinha pra trabalhar, eu trabalhava. Claro, eu tinha muita vontade, né, porque eu queria ser atriz e não ia largar aquilo nunca. Mas eu ficava cansada de ver que... Você fica cansado de ver que aquilo que você ama não te traz aquilo que você precisa. Que assim, você precisa comer, você precisa ter um lugar pra morar, você precisa, né, de coisas básicas, por mais básicas que sejam. E isso me entristecia muito. E aí, quando eu comecei a fazer dublagem, que eu comecei a ver que o dinheirinho dava pra eu pagar a pensão que eu morava, no início lá, que eu comecei a dublar. Ai, dava pra eu... Depois começou a dar pra eu pagar o quarto, né, que eu alugava na casa de uma pessoa. E depois começou a dar pra eu pagar o meu aluguelzinho lá do meu apartamentinho que eu aluguei. Aí eu falei, nossa, cara, eu tô vivendo de arte. Não acredito, isso daí pra mim foi muito legal, mesmo, de saber que eu não precisei abandonar o meu sonho pra viver. E arte no Brasil, olha, vou te falar.
Mas é muito, muito legal você ter resistido, ter persistido pra alcançar o seu sonho, enfim, tá vivendo disso hoje. E sensacional, sensacional. Tipo, só tenho que te agradecer pelo seu trabalho e também te agradecer por ter aceitado esse convite.
Ah, obrigada. Eu que agradeço, imagina. Eu agradeço muito esse espaço aqui, o espaço que vocês dão pra dublagem. É, porque é um trabalho que a gente faz com muito, muito, muito carinho. Eu sei que às vezes não agrada a todo mundo, né? Porque afinal, nunca vai ser igual ao original, né? Pode ser até melhor. Mas, assim, quem é muito do original sempre vai ficar com aquela ai, não consigo ver com a voz diferente. E tudo bem, né? Tudo bem, mas é importante as pessoas saberem que a dublagem é um trabalho de acessibilidade, né? Acessibilidade para aquele deficiente visual, para aquela pessoa que não consegue ler a legenda a tempo. Então, assim, é legal esse espaço para exaltar esse nosso trabalho que também é importante. Então, obrigado.
Com certeza. Pô, passa as tuas redes sociais aí pra galera. O que que você tem? Tem Twitter? Tem Instagram?
Olha, gente, eu tenho Twitter. Twitter, eu acho que é... Eu sou tão frequente lá que eu sei até de cor. Ah, Carol Valença Dub, meu Twitter. O Instagram é Carol Tico. E aí, quiser falar comigo, manda mensagem lá, que em algum momento eu vou responder. Eu só não vou responder se você mandar mensagem falando que quer um áudio, porque é aniversário da sua prima. Eu tô falando isso pra quem tá ouvindo. Tipo, gente, se vocês mandarem mensagem falando que eu quero um áudio, porque o meu namorado é muito fã de nanana. Gente, não dá pra gente ficar fazendo áudio. Desculpa, tem contrato que a gente assina, não dá pra ficar mandando. Eu queria poder mandar, né? Porque não me custa nada. Só que custa. Porque as multas...
Custa meu emprego.
As multas são astronômicas.
Pô, Carol, show de bola, show de bola. Então, mais uma vez, obrigado.
Obrigada a você. E o que precisar de mim, manda mensagem lá que a gente...
Com certeza, fechou. Beijão, hein?
Beijo.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Obrigado mais uma vez a quem escutou esse episódio, que foi sensacional. Mais uma vez, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e também não se esqueça que temos diversas plataformas aí onde o Dublaverso está agregado, então você pode escutar qualquer episódio em qualquer agregador aí que a gente está lá presente. Então, mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio.